Conversas no Rádio.
Hoje vamos, mais uma vez, e não quer demais, falar do Vitória de Setúbal. Tenho comigo dois sócios do clube, José Manuel Lopes Pita, sócio 957, e o Sr. Vítor Rosa Pereira, sócio número 90. Antes de mais, agradeço a vossa presença aqui em estúdio. E hoje vamos falar do Vitória. Não sei qual dos dois é que quer começar, mas o que é que se passa no Vitória? Começamos por aqui.
Olha, em primeiro lugar, obrigado pela sua disponibilidade. Portanto, venho aqui como sócio e como ex-atleta do Vitória Futebol Clube. É com enorme tristeza que tenho que me deslocar a uma rádio para poder usufruir das minhas palavras como sócio, porque nas assembleias que tenho ido, a palavra e a democracia não existe. E, portanto, eu passaria aqui ao Vítor, para ele, que é uma pessoa que eu conheço, vitoriano de Gema, como eu também, que transmitisse o que é que se passou, em concreto, nestas últimas duas Assembleias de Vitória.
Sr. Vítor, vamos então.
Bom, antes de mais, muito boa tarde. Todos
ou
os
boa noite, quando sonhos estejam à hora de ouvir.
À hora que estiverem a ouvir. Todos os vitorianos, principalmente, e a todos os setubalenses. Sou um sócio muito antigo de Vitória, mais de 70 anos. Ultimamente fui alertado, ou enfim, fui mais espicaçado, passo o termo, para estas situações do nosso Vitória. O nosso Vitória atravessou várias fases, eu fui assistindo ao longo dos anos, ao longo de 70 anos ou mais, às fases do Vitória, desde o velhinho Campo dos Arcos até ao nosso estádio, às três finais que ganhámos as Taças de Portugal. À final ganhámos a primeira taça
da Liga.
Duas finais que perdemos, aquela final famosa com a Académica, em que quase que os jogadores iam morrendo em campo, mas o JJ lá conseguiu fazer o gol. Enfim, isto só para fazer um bocadinho de história, porque tenho estado muito triste e durante algum tempo afastei-me quando o nosso Vitória desceu da primeira divisão à terceira divisão. Afastei-me um bocadinho de Vitória, porque acho que o nosso Vitória não merecia estar na terceira divisão, quanto mais na posição em que está neste momento. Com muita tristeza minha, venho assistindo a uma situação que se vem degradando. Não sei até que ponto, como isto já bateu no fundo, se vai agora inverter ou não. Mas o que eu queria sublinhar aqui hoje é que me sinto muito pouco esclarecido acerca daquilo que se passou no Vitória Futebol Clube nos últimos tempos. Eu digo nos últimos tempos porque nos tempos antigos, não há assim, nos tempos até que descemos de divisão, mais ou menos a gente sabe o que é que se passou no Vitória. Houve um período de auge do Vitória, de grandes conquistas, depois houve um período de mais dificuldades. O que é certo é que com mais ou menos dificuldades, com uns ou com outros dirigentes, sempre nos fomos mantendo na primeira divisão, mais ou menos. Agora, nesta altura, o Vitória depara-se com, nessa altura ganhou em campo e desceu para a terceira divisão, agora voltou a ganhar em campo e descer para a segunda distrital, em vez de subir à terceira divisão. Isso levou-me a realmente tentar procurar, e aqui junto do Zé Manuel Pita, o que é que seria a passar, quais seriam os factos, o que é que estaria por trás disto tudo. E uma coisa é certa, há muitas situações que careciam de ser explicadas. Nós, sócios, segundo os nossos estatutos, temos o direito, nas nossas assembleias, de pedir ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que, em primeiro lugar, cumpra o regimento da Assembleia. Qualquer Assembleia tem o seu regimento, tem a sua ordem de trabalho e tem que ser cumprido. Segundo lugar, fizemos uma coisa que está dentro do espírito de qualquer sócio, e neste caso era um grupo de sócios, fizemos um requerimento logo no início da Assembleia, em que solicitávamos ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que pusesse à votação, atenção, eu sublinho isto, que pusesse à votação dos sócios ali presentes, se queriam ou não discutir os pontos que nós agendávamos num documento junto ao requerimento. Para surpresa minha, o Sr. Presidente tomou em mãos o documento, passou a vários elementos do lado na mesa e não ligou importância, pelo menos naquela altura, ao nosso requerimento. Avançou com um alinhamento de Assembleia que eu não percebi. Acho que aquilo não foi bem uma Assembleia, porque uma Assembleia tem que ser dirigida com... Quer dizer, o Presidente da Mesa da Assembleia está ali e não está para dar esclarecimentos. O Presidente da Mesa da Assembleia está em qualquer Assembleia para fazer cumprir os estatutos, para fazer cumprir as regras de uma Assembleia. E eu não vi isso ali, quer dizer, muita confusão, muita barafunda, e às tantas aparecem dois senhores investidores que eu não sabia que iam aparecer, e acho que a maior parte das pessoas também não sabia, que expõem-nos um problema, problema esse que eu, pelo menos, e a maior parte das pessoas, não estávamos minimamente preparados para darmos o nosso voto, sim ou não, por isso me abstive. Embora quisesse fazer uma declaração de voto, mas já não me foi possível, porque, entretanto, toda a gente estava a abandonar a Assembleia. Enfim, esses possíveis investidores, que eu não sei se serão ou não, não faço ideia, acho que sim, falaram, expuseram os seus problemas, a Assembleia prosseguiu, houve uma votação que o Sr. Presidente também da Assembleia pôs em votação se os sócios aceitavam ou não aqueles senhores, suponho eu que foi assim, que eu também não tenho a certeza, e toda a gente, ou a grande maioria, disse que sim, embora eu tenha a certeza que quase a maioria das pessoas disse que sim, mas não ficou minimamente esclarecido. No fim, já depois de tudo isto, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia vem com o nosso documento, a querer pôr o documento, então, à aprovação da Assembleia. Não era aquela altura propícia, porque as pessoas tinham ido embora, estavam a debandar, a Assembleia estava praticamente concluída, as pessoas não estavam ali dispostas a ficar mais tempo, e, aliás, segundo o normal funcionamento de uma Assembleia, um requerimento posto à mesa e ainda no início tem que ser imediatamente tratado em termos de Assembleia. Os sócios diriam se queriam ou não. Se os sócios não quisessem, muito bem, fariam, não se discutia o assunto. Se os sócios quisessem, teria que se discutir o assunto, antes ou depois, o Sr. Presidente da Mesa depois é que decidia se faria antes, faria depois, do ponto que ele tinha agendado. Portanto, foi isso que me levou a que realmente aqui acolhesse a ideia aqui do sócio José Manuel para virmos aqui tentar ter a nossa voz, expormos quais eram os pontos que nós íamos querer ver esclarecidos e tentar que as coisas tomem outro rumo.
Entretanto, não impugnaram a Assembleia?
Não, ainda não houve impugnação nenhuma. Uhum. Embora a situação...
Os motivos pelos quais alegou são suficientes, digo eu, para fazer essa impugnação, não? Na aplicação do regulamento?
Os motivos levados até ao extremo, evidentemente que os sócios, mediante uma situação destas, de um requerimento que não é posto à votação logo no início e que depois segue uma série de coisas, e eu ouvi vários sócios cá fora dizer, epá, não sei se isto foi uma assembleia, se não foi, não percebi nada disto, ouvi várias pessoas cá fora a dizer isto, quer dizer, poderia levar a uma impugnação, mas não é isso que nós pretendemos neste momento, de maneira nenhuma. Pelo menos pela minha parte, eu não venho impugnar nada. O que eu venho é mostrar o meu sentimento de desgosto pelo Vitória estar na situação em que está, na segunda divisão distrital, o meu descontentamento por não perceber o que é que se passou com o outro senhor que aí esteve, ou outra... Portanto,
o investidor, estamos a falar do Nuno Pinto.
Quer dizer, o que é que foi que se passou, Muito concretamente, há uma série de perguntas que têm que ser feitas, ou que deveriam ser feitas. Se não tivermos respostas concretas acerca disto, acho que começamos mal. Ou pronto, que o Vitória de Setúbal recomeça mal.
E não achas também estranho, já agora, porque aqui há um tempo atrás, Paulo, me recordo agora o nome dele, fez com que o Vitória descesse de uma forma por uma entrega dos pressupostos suficientes da Primeira Liga para a Liga 3 ou para o Campeonato de Portugal,
para a Liga
e depois
3.
Então remetido para a Liga 3, apresentou a sua demissão. Não como os seus propósitos, apresentou-se demissão. Apareceu esta direção. Agora, com tudo isto que se passou, não seria normal, pergunto eu, que a direção, nesse momento, tivesse também apresentado a sua demissão, uma vez que não cumpriu os pressupostos, que é pelo menos subir de divisão, não é? Ou pelo menos vá que não vá, que se mantivesse no Campeonato de Portugal. Não seria isto normal? Pergunto eu.
Quer dizer,
não estamos aqui a pedir a demissão de ninguém, estamos só a questionar.
Exatamente,
não estamos
aqui
só a questionar, não estamos se seria a pedir, ou não normal.
Não estamos a pedir nem a admissão de ninguém, nem a impugnação de coisa nenhuma. Mas eu, se fosse presidente do Vitória Futebol Clube, demitia-me naquela altura. Tinha-me demitido porque não tinha cumprido minimamente os objetivos. E minimamente era pelo menos ter conseguido apresentar os papéis para subir à terceira divisão este ano. Era o mínimo que se poderia pedir a este presidente. Se ele entendeu continuar, lá tem as suas razões. Os sócios são soberanos nessas situações. Mas eu, como digo, se fosse eu, demitia-me e punha o meu lugar à disposição e mais, fazia todos os possíveis para não me recandidatar de novo. E quereria que me fizessem uma auditoria àquilo que se passou, às minhas coisas, às minhas funções, o que é que eu fiz, o que é que se passou.
Sim, durante aquele período. Teve já uma comissão administrativa e não morreu em períodos mais complicados, não é?
Exatamente, houve comissões administrativas em períodos muito complicados. O Vitória viveu na primeira divisão com uma comissão administrativa e andou meses à procura de uma direção. Nessa altura, o presidente da mesa da Assembleia Geral...
Era o Isidro, creio eu, não era?
Era o?
O Isidro.
Não me lembro o nome dele, chegou a fazer reuniões
a tentar arranjar uma direção.
No Luís Todi, em vários sítios, para tentar arranjar uma direção. Finalmente lá arranjou uma direção que deu continuidade à Vitória. Bem ou mal, o Vitória lá continuou. Agora, o que não se pode é admitir que esta direção, segundo me lembro, ou segundo julgo saber, já teve dois investidores. Teve um logo quando desceu, suponho eu, que houve uma grande confusão, desapareceu, não pagava.
Paulo aqui. Rodrigues, não foi,
Paulo,
querido?
Uma coisa assim.
Sim.
Depois a seguir...
Que foi obrigado a sair, entre aspas.
Foi obrigado a sair. Depois a seguir apareceu o Sr. Nuno Pinto.
Hugo Pinto,
que durante muito tempo parece que foi cumprindo as suas obrigações como acionista da SAD. E depois não sei o que é que se passou. O que eu sei é que os PERS deixaram... O Sr. Presidente da Direção disse que os PERS, às tantas, deixaram de ser cumpridos. E a gente sabe, quando os PERS deixam de ser cumpridos, entramos em insolvência. Era mais do que previsível que o Vitória não pinha inscrever as equipas na Federação Portuguesa de Futebol. Quer dizer, isso era por demais evidente. Naquela altura, e acho que houve ali uns meses antes, acho que foi desde janeiro ou fevereiro que eu disse, tinha que se fazer tudo o possível para que o Vitória conseguisse manter e ganhou em campo, que se conseguisse subir à terceira divisão, no mínimo.
O que eu julgo saber é que houve aqui um timing que foi a entrega do segundo PER, ou seja, a reformulação na variação das datas que ocasionou tudo isto. Se o Vitória não o tivesse feito no tempo que fez e deixasse, porque o PER estava no seu período normal, só começaria a contar em 2025, portanto, se não o tivessem feito, tudo correria normalmente, digamos assim. Terá existido aí um erro de casting, como se costuma dizer, e que terá provocado isto. Isto agora ficará para esclarecer a quem de direito.
É real, exatamente, não é? Isso que a gente precisava de ver esclarecido. Como é que essas decisões foram tomadas?
E, aliás, se quiser saber quais foram os pressupostos pelos quais o Vitória não foi admitido na Liga 3, terá que consultar a Federação Portuguesa de Futebol, que o clube também, ou que julgo saber, pelo menos comigo, não recebi nenhuma nota sobre esse assunto, terá esclarecido. O Zé Manuel está farto de abanar a cabeça, até falado pouco, depois podemos avançar, então, também para entrar em conversa.
Ora bem, eu queria, em primeiro lugar, reforçar a minha ideia, como eu disse na Assembleia, eu venho de espírito livre, com humildade, como vitoriano, setubalense e sadino. Aqui é esta rádio. Falar exatamente como o Sr. Vítor Rosa Pereira acabou de falar. Espírito construtivo, mas há uma coisa que me preza, é que saber a verdade. E, portanto, eu não tenho nada contra o Sr. Presidente de Vitória, foi meu colega de handball, privei com ele em particular como amigo, mas há uma coisa sagrada na vida. E quando eu cheguei à Assembleia de 7/12/2023, em que fui ver essa Assembleia, assistir a essa Assembleia, e que foi dito que o Vitória não tinha dinheiro para as modalidades amadoras, entre elas o handball, ao qual eu fui praticante e adoro, além do futebol, como é óbvio, também joguei futebol, fiquei preocupado. Foi aí que eu novamente me reaproximei com o Vitória, porque anteriormente eu tive antes gerações com o Sr. Carlos Silva, e ele sabe porque é que eu saí também, por causa de uma pessoa que também tem feito muito mal ao handball de Vitória. Não vou pronunciar o nome da pessoa porque não merece que seja pronunciado. E, portanto, voltei novamente a aproximar-me do Vitória. E tive o cuidado de o fazer de uma maneira positiva, sem constranger ninguém. Falei com o presidente do Conselho Vitoriano, professor Eugénio Fonseca, ao qual parece ser meu amigo, como o Sr. Carlos Silva, ok? E, portanto, pedi-lhe a ele para fazer chegar à direção, não quis ligar ao Sr. Presidente, que pretendia ter uma reunião com a direção do Vitória para, dentro das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos empresariais, da minha vida profissional, poder chegar a ter soluções e apresentá-las para que o handball de Vitória, as modalidades amadoras de Vitória e o Vitória Essencial assim fossem buscar verbas e soluções para que pudesse ser. Eu fiz uma reunião com foi proporcionada essa reunião, tem a ver com aquilo que o Vitor diz, daquelas situações que nós apresentámos não só nesta Assembleia do Requerimento, mas na outra Assembleia anterior. E com isto também dizer, pôr aqui já mais uma afirmação. Aquilo que as pessoas querem, ou aquilo que as pessoas tentam passar, especialmente o Sr. Presidente da Assembleia Geral, é que nós somos agitadores. Eu não sou nenhum agitador, nem tenho classe para isso. Não vivo da política, nunca meti em política, tenho as minhas ideias como ser humano, mas nunca irei prescindir da minha liberdade.
Já agora, pode-se saber quais eram os pontos que constavam daquilo do requerimento que vocês colocaram à mesa já agora?
Eu iria primeiro entrar por aquela situação que é da primeira abordagem que eu fiz ao Vitória.
Está
a perceber?
Okay. Sim, sim.
Porque é interessante que como é que dois dirigentes e o Sr. Presidente, que eu tive conversas em particular, e até penso que o senhor uma vez assistiu, estava eu no Jumbo e estava a falar com o Sr. Presidente, e o senhor passou e eu estava às compras e estava a falar com o Sr. Presidente e com a mulher do Sr. Presidente. Estávamos a trocar ideias. E o Sr. Presidente sabia das minhas intenções, porque ele conhece muito bem. Eu não sou um desconhecido, Sr. Presidente. Por isso é que eu não consigo entender. Eu dá-me a ideia que o Carlos, ao ser Presidente de Vitória, encheu um bocadinho o peito do ar e todas as outras pessoas, ex-handbolistas, e vejamos isso que já vamos falar a seguir no handball de Vitória, todos se afastaram. O Sr. Carlos está a viver um pesadelo, salvo ver que as pessoas se afastaram dele. Porquê? Porque o Carlos mudou a sua maneira de estar para com as pessoas, especialmente com os vitorianos. Em vez de unir, desuniu. Está a perceber? E eu não, é como digo, não quero ser Presidente de Vitória, não quero ser Diretor de Vitória, eu só quero ser uma pessoa que influência, faça influência, exatamente como o Vítor, como outras pessoas também estão connosco. Somos pessoas de bem, andamos à procura do melhor para a Vitória. E para a cidade de Setúbal, porque o Vitória só existe se nós formos bairristas, claro. Somos setubalenses, somos sadinos. E é dentro desse princípio que eu iria então dizer. Nessa reunião, dia 7, que eu tive o prazer de estar com essas duas pessoas, foi uma reunião bastante longa, em que começámos, eram cerca de 11h30, nas instalações do Vitória, E onde é que esteve presente o Sr. José Dias Mendes e o Sr. António Rita? Esse senhor, em particular, o responsável pelas modalidades amadoras do Vitória. Epá, e eu achei que estava ali encontrada, se calhar, um elo de ligação para se poder fazer alguma coisa de positivo perante as modalidades amadoras e o handball, em particular, essa situação. Dentro das várias ideias que dei, umas ideias, até foi o Vítor em particular que trocámos ideias, havia um grupo de parte de informática, programadores, que vieram ter connosco, mais em particular com o Vítor Rosa Pereira, que faziam para várias equipas nacionais, cromos, das secções de handball, de futebol, pá, das modalidades que os clubes tivessem. E na conversa que tivemos com aquela gente, pareceu-nos uma conversa sem honesta, tranquila, e era uma das propostas que eu levei a esta reunião que tive com esta gente, para que bastava que 1000 sócios do Vitória ou simpatizantes do meu clube ou da minha cidade pudessem aderir, e ao final de cada ano eu tinha 250 mil euros. Está uma proposta feita à direção. Entre outras situações, eu só vou-lhe só detalhar duas ou três, porque isto é uma situação extensa que eu propus nessa
sócios
direção.
Sócios ou empresas, não é?
Hã?
Sócios ou empresas?
Sim, sócios ou empresas. Entre elas também havia uma empresa de construção civil, não vou fazer publicidade ao nome, que já foi patrocinadora do Vitória nesta cidade e quando o clube estava na primeira divisão, uma empresa construtora, Vitoriano, em que eu lhe pedi e perguntei-lhe: olha, se eu conseguir arranjar dentro do pavilhão do Vitória ou no outro sítio que o Vitória me possa indicar uma sala de imprensa para que os jovens que estão a fazer a parte da rádio ou a parte de comunicação de Vitória neste momento, pudéssemos fazer uma sala em que pudéssemos entrevistar as empresas e chamar as empresas ao Vitória, porque sabemos todos nós que as empresas estão divorciadas do Vitória, porque o Vitória ficou a dever muito dinheiro a muitas empresas, mas se calhar chegarmos a elas e contarmos, saber a empresa o que é que vocês fazem, quais são os seus objetivos empresariais e essa situação toda. Era uma ideia em que, se nós fôssemos recuperar as nossas empresas e fôssemos, se calhar, termos uma empresa que nos pudesse dar 1000 euros, 2000 euros por mês, ou por ano, peço desculpa, se calhar tínhamos ali um ano inicial de dinheiro, se calhar uns 400, 500 mil euros por aí, em que tudo isso podia reverter a favor das modalidades amadoras. Está a perceber? Ora, essa era uma situação. Outra era fazer um concerto, ou seja, um tipo a live, como Lisboa, se calhar Superboc, uma situação, mas eu diria com outro nome, Bahia do Sada Live, em que, com a ajuda da Câmara, que depois também já lá vou, que tive esse cuidado também, abordar a Câmara na pessoa do seu vereador, que também lhe irei contar o que se passou nessa reunião, que também se si ia buscar, podia no primeiro ano não correr tão financeiramente tão bem, mas nos outros anos próximos, conforme os músicos ou as pessoas que viessem atuar nesses concertos, mais tarde ou mais cedo criávamos o nome, criávamos staff, criávamos força e tínhamos uma fonte de rendimento todos os anos para a Vitória. Era duas, três situações que eu aqui acabei de dizer, entre outras, e sabe o que é que me aconteceu nessa situação? Aconteceu-me que várias vezes telefonei para o Sr. António Rita. Primeiro para o senhor José Dias Mendes. Esse teve o cuidado de nunca me atender ao telefone. Uma pessoa muito importante dentro da direção de Vitória. O senhor António Rita teve o cuidado ainda de me atender ao telefone uma vez ou duas, e o argumento que esse senhor teve para comigo, sendo o senhor diretor das modalidades amadoras, há que ressalvar essa situação, defendo as modalidades amadoras do meu Vitória, dizia-me que não tinha havido reunião de direção. Ora, eu sabia, por outras pessoas, como é óbvio, uma pessoa informada, tem de ser uma pessoa informada, que tinha havido essas mesmas reuniões. O senhor teria-me a mentir com os dentes que a boca tem. Mas, entretanto, a pessoa vale o que vale, só acredito naquilo que quer acreditar. Estranhamente, essa mesma pessoa, portanto, nunca respondeu, estranhamente, essa pessoa depois veio-me-se dirigir a palavra no dia 14 de junho deste ano, ou seja, meia hora antes de começar a Assembleia Geral desse mesmo dia, estava eu a lanchar algo ali na pizzaria do Bonfim, quando o senhor me dirigiu a saber se me tinha chegado um e-mail. E eu, como sou educada que sou, só dou importância àquilo que devo dar, acho eu. Disse-lhe, olha, senhor, sobre o Vitória, o senhor não tem mais nada a falar comigo, o senhor portou-se mal, portanto, eu irei falar na Assembleia Geral sobre o tema. E foi quando apresentámos, que o Vítor agora esqueceu, apresentámos também um requerimento a dizer o que é que se tinha passado, exatamente, a contar exatamente. A história, que eu agora estou a contá-la na íntegra. É. E se as pessoas quiserem algum debate sobre o que eu estou a dizer, estou disponível para falar com elas. Portanto, não tem qualquer problema nenhum, como já disse atrás. Estranho que essa pessoa tenha dirigido a mim nessa maneira. Essa tinha o rabo palha, estava com problemas que eu fosse pôr o problema na Assembleia. Depois, o que se passou na Assembleia foi triste, como o Vítor já disse, nesta última e na penúltima. Na penúltima, em que o senhor Presidente da Assembleia Geral leu o que lhe interessou ler. Para já não era o senhor Presidente que tinha que ler. Era os dirigentes do Vitória. O Sr. Presidente ali, como o Sr. Vítor Rosa Pereira acabou de dizer atrás, é o gestor da Assembleia. Não é o interpretador, a pessoa que interpreta, que faz com que as coisas andem. Portanto, o senhor ali só tem que fazer isso. Portanto, senti-me mal, senti-me gozado. Eu tenho idade para ser pai do senhor. Ele, por acaso, andou com o meu filho, Ruben, na Academia Luísa Todi. Mas, portanto, tenho idade para ser pai dele. E, portanto, senti-me humilhado e maltratado. Portanto, não lhe admito a ele, eu estou-lhe a dizer, e digo-lhe isso frontalmente ao senhor, porque não tenho problemas nenhum a dizer, eu acho que o senhor deve prestar o melhor serviço ao Vitória e, se calhar, também à cidade de Setúbal, porque, com o seu comportamento, sei que ele tem a cobertura jornalística de um determinado jornal, sei que o Vitória está assim, os puxa-sacos desta direção, eu sei quem são, e eu digo-lhe quem são, mas eu não sou puxa-saco de nada. Eu não mando fazer estátuas ou o pinto no Largo do Bocage ou no topo da Serra da Arrábida, não mando fazer nada disso. Eu o que tenho a dizer digo nos olhos das pessoas, porque é assim que me ensinaram. Foi assim que os meus antepassados, a família dos Pitas, que tiveram em bairros muito próprios, dignos, Casfarro, Bairro Santos Nicolau e Fontainhas, que ajudaram a construir o Estádio de Vitória. Por isso é que aqui estou. Não preciso que a senhora venha dar moral a mim. Quando o senhor me diz a mim que vem do Algarve e que gasta dinheiro dele, eu também estive na direção do handball da Vitória, gastei dinheiro do meu e ainda arranjei patrocínio do Vitória com a Gascan. Portanto, não lhe admito ao senhor. A mim, a senhor não tem razão de ser como Presidente da Assembleia Geral. Ok? Portanto, eu peço desculpa.
É natural que
estou emotivo. Sinto o meu Vitória. Sinto que o meu Vitória está a perder a sua dignidade com o clube.
E vamos lá aos pontos. Vamos lá aos pontos que eram para ser de uma forma respondidos em Assembleia Geral, que é para não desviarmos. Para não desviarmos.
Nesta Assembleia Geral, eu.
O que é que vocês pretendiam saber?
No requerimento que fizemos à mesa, queríamos saber concretamente quais foram, no contrato que foi feito com a SAD, que tivemos acesso a esse contrato, como qualquer pessoa acho que tem, portanto tivemos esse contrato em que era dito que o senhor Hugo Pinto teria que dar uma garantia hipotética do se não cumprisse com as suas obrigações a nível de PER. Estranhamente, perguntei, como o Sr. Vitor já disse, não foi possível responderem, nem vão responder. Nós, se calhar, vamos fazer uma menção, chegar com carta registada à direção de Vitória.
Permite-me lá interromper. No final, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia disse, já um bocadinho irritado, que estes assuntos expostos teriam uma resposta da direção de Vitória por escrito. Como a Assembleia estava a ser gravada, espero que seja cumprido e que sejam respondidos por escrito os pontos que estavam aqui.
A quem os solicitou?
A quem os solicitou.
Porque o número de sócio constava
lá
na lista.
O número de sócio, quando apresentámos o requerimento, tivemos o cuidado de apresentar o número de sócio, o nome e a fazer uma rubricazinha para que ficássemos perfeitamente identificados.
Uhum. Aquilo que me vejo aqui é que a situação é assim. Eu dá-me a ideia que não é só responderem, nós queremos documentos. Porque há aqui várias questões que eu posso dizer isto e aquilo, responder.
Mas isso não pode ficar sob o sigilo da SAD?
Isso pode ser o argumento que os senhores vão utilizar. Mas isso depois pode entrar naquele esquema da investigação. Não quero entrar por aí ainda.
Claro.
Mas se for necessário, vamos entrar, porque eu acho que quem não deve não teme.
Uhum.
Sei que este contrato não foi cumprido. Quero saber porque é que não foi cumprido, certo? Uhum. E quem foi, como é que foi? Quem foi a pessoa que foi fazer as escrituras? Os dois dirigentes do Vitória foram fazer este contrato. Outra situação, que é a cláusula de reversão também, que não foi cumprida, que supostamente tinha aqui um valor entre a SAD e o Vitória de 4 milhões de euros que o senhor tinha que pagar. Portanto, há aqui várias situações de incumprimento. Ou seja, isto não vale a pena só responder. Temos que documentar, estarmos documentados para a tal auditoria que o Vítor ainda agora atrás falou. Se calhar tem que fazer uma auditoria nestes últimos 3 anos, não direi que se calhar tínhamos que fazer 30 anos, mas nestes últimos anos ainda tem sido pior.
Foi as que tiveram as consequências mais gravosas.
Foi as consequências mais gravosas do Vitória.
Desculpa lá, mas as auditorias, como o senhor de Soureiro, noutra Assembleia, disse, e tem razão, custam dinheiro, e o Vitória não tem dinheiro para fazer auditorias.
Mas aqui há tempos, permite só fazer aqui um à parte, aqui há tempo houve uma lista em que um vitoriano se prontificou a fazê-lo gratuitamente, graciosamente, e que está ainda disposto a fazê-lo. Agora, se calhar, é preciso pedir às pessoas, não é? Importa-se de fazer isto? O senhor até é auditor, percebeu que até não se importaria de fazer essa mesma auditoria, sabendo nós que é complexa.
É complexa, mas se há possibilidades, deveria ser feita, não é? Deveria ser feita, porque como está aqui a dizer o José Manuel Pita, coisas como, por exemplo, desculpa lá estar aqui a interromper, quais são as dívidas atuais do Vitória Futebol Clube SAD colocadas no pedido do último PER, quais as dívidas do Vitória Futebol Clube colocadas portanto, da SAD e do clube colocadas na PER, divulgação dos documentos de compra de dívidas a credores feitos pelo investidor. Foi dito ali que houve perdão de dívidas e não sei o quê. Evidentemente que perdão é uma maneira de dizer, né? Uma maneira de dizer, ninguém perdoa nada, tem que haver um movimento contabilístico, tem que haver qualquer coisa, a gente tem que saber como é que foi. Pronto. Quantos funcionários teve Vitória? Perguntas tão simples como quanto estas. Por exemplo, o valor das cotizações por mês de Vitória. Depois, valor da publicidade atual, se é que há publicidade, e deve haver. A ata da Assembleia Geral que alterou o PERS do Vitória Futebol Clube SAD e Vitória Futebol Clube.
Não é, mas esse é um problema grave. Pois. Deixa-me interromper, Vitória, porque há aqui assim uma situação que vai declinar completamente o Vitória, que o Vitor já falou atrás, que é fazer-se a entrada de dois PERS, quando toda a gente já sabia que o investidor, eu que não conheço o senhor de nenhum lado, mas aquilo que ouço na praça em Setúbal, dito pelos tubalenses e pessoas informadas, que estão ligadas às finanças, estão ligadas a várias áreas da atividade aqui na zona, que o senhor estava falido. Ora, se o senhor estava falido, vai-se fazer dois pés sem saber se os sócios estão de acordo ou não. Tínhamos pelo menos pôr isso à consideração da Assembleia Geral do Vitória e dizer quais eram os prós e os contras. Olha, meus senhores, se nós vamos fazer isto desta maneira, pode-nos acontecer isto e não sei quando. Não, a história é que fazem-se tudo à revelia. O senhor Pimenta, que entrou aqui no Vitória como tesoureiro, que ninguém sabe como é que este homem é o eliminado. Sei que ele pertence a uma grande construtora e teve problemas já noutros países, essa construtora em que o senhor também estava presente. Pronto, mas isso é para mim é o que é. Eu queria saber o que é feito desta situação. Porquê é que na Assembleia Geral do Vitória não foi pedida essa Assembleia Geral para os sócios?
E já agora, também o que eu percebi é que havia, para além deste investidor que foi apresentado e escolhido a direção como sendo o melhor, haveria outros investidores que foram declinados. Portanto, foi a informação que eu tive. Portanto, a direção achou, fez a sua análise, ela, não é? Para excluir as outras duas possibilidades e eleger este financiador. Como digo,
parece que foi, pelo menos é.
Mas deixe-me dizer.
É o que chega, é a informação que chega, é essa.
Deixe-me dizer uma outra coisa. Para eu terminar aqui o meu raciocínio, e peço desculpa estar-vos a interromper, mas para não acabar o meu raciocínio, eu queria saber, por exemplo, também, o Vitor Nagal falou, o senhor tem para pagar também de 7.500 euros de utilizar as camisolas do Vitória e o símbolo do Vitória. será que está pago? Como é que o senhor pagou isso? E depois temos aqui o restaurante que a mãe do senhor, ou o senhor, explora, porque a empresa diz que é em nome da mãe. Não sei porque é que um empresário trabalha em nome da mãe e vem para o Vitória em nome da mãe. Há de haver alguma coisa que se tenha passado para que o senhor não trabalhe em seu nome, uma procuração. Não sei, não estou aqui a levantar nenhum problema, mas é estranho. Queria saber também qual é o nome do arrendatário deste restaurante, Jona de Tapas. Quem é que está e que renda é que paga? Este senhor vai ficar lá? Pergunto eu à direção de Vitória. Portanto, há aqui várias situações em que a incongruência e as respostas não existem. Portanto, eu não quero ser mais um dos sócios de Vitória a comer gelados com a testa. Eu, quando quiser comer um gelado, vou à Valenciana, que é a geladaria top de Setúbal, que eu sempre fui habituado a comer o meu gelado. Portanto, eu não venho aqui com esperteza nenhuma, venho aqui limpo, tranquilo, sem agarrada a ninguém, não tenho rabo de espalha, porque nunca pertenci a nenhuma direção, como já disse atrás. Agora, quero é, efetivamente, que tenham essa... o despedor, porque se fossem pessoas humildes, como o Sr. Carlos, que eu conheço como tal, acho que, como o Vítor disse do início, já tinha pedido admissão. A humildade fazia-lhe bem e era pedir desculpa aos vitorianos, aquilo que nunca aconteceu. E eu que cheguei até aqui por causa disso, porque não acreditava que o Carlos fosse assim. Eu acho que o Carlos era uma pessoa diferente daquilo que eu pensava como presidente, como pessoa, como ser humano. Tanto mais que eu, para cruzar estas informações que disse no anterior, na primeira abordagem que fiz na reunião que tive no dia 7 do 12 com os dois dirigentes, tive o cuidado depois de pedir uma reunião com o Sr. Vereador Pina, da Câmara Municipal de Setúbal. Onde é que pus várias questões numa reunião que foi marcada e foi marcada no dia 28 de 2 de 2024, em que estava ele mais o seu assessor, pessoa conhecida minha também, o Dr. Liberato, em que questionei aqui o que é que a Câmara Municipal de Setúbal pensaria em relação ao desporto em Setúbal, em particular, e sobre o Vitória, o que é que pretendia fazer, tendo em conta que tínhamos uma situação muito concreta, que era o Parque da Várzea, que devia ser explorado de outra maneira, no meu entender, tem a ver com a área de trabalho que eu trabalho, em que aquilo está muito mal feito, parece galinheiros de galinhas, onde é que os miúdos praticam o desporto, sem condições nenhuma, com os pais a pagar. Reparem que os pais, para os miúdos praticarem futebol, no Vitória têm que pagar, tanto no futebol como no handball. E, portanto, eu abordei o Sr. Presidente, o Sr. Vereador, em que fiz várias perguntas, e o senhor sentiu, se calhar, muito incomodado, saiu, alegando que tinha o Sr. Presidente à espera dele, e hoje, estamos aqui no dia X deste mês, estou à espera de resposta, e que o senhor se digne porque, dizer porque saiu da mesa da reunião. Portanto, para mim, também passa a ser uma pessoa não credível, porque acho que falta de educação, e a educação, acho que os paizinhos, todos nós, uns mais, outros menos, temos que aprender na escola ou então alguém ensinar-nos. No que diz respeito concretamente a uma pergunta que o senhor está-me a fazer, que tem a ver com o novo investidor que foi apresentado.
Sim, sim, sim. Certo? E com a Abreu Advogados, que depois já iremos
a seguir. Ora, eu nessa situação iria pôr a questão de outra maneira. Com que bases é que foi feita a triagem dos investidores apresentados? Como o senhor Presidente disse, que havia três investidores. Como é que foi feita essa triagem? Que equipa jurídica e técnica foi o Vitória montou para que neste momento fizesse essa mesma triagem? Que equipa jurídica e técnica, continuando, tem o Vitória para negociar com, se calhar, com o top 10 dos advogados em Portugal, que eu abro um consultório muito reconhecido ainda? Será que é a mesma equipa que fez os negócios com o Sr. Hugo Pinto? E temos neste momento a resposta que foi dada, temos no segundo distrital, o senhor não pagou o que devia pagar, diz que meteu ali 13 milhões, só vendo documentos é que eu configuro essa situação dos 13 milhões, quero ver para crer como o Santo Mé. E portanto, diga-me uma coisa, é esta mesma equipa que fez esta triagem? É esta equipa que está a negociar com o Abreu Advogados? Acho estranho também outra situação. Sendo um investidor finlandês, imobiliário, temos que frisar isso, que de futebol, acho eu, e se eu não percebo, o senhor se calhar também não deve perceber muito mais. E depois traz um senhor consultor na área desportiva, Filipe Moraes. Eu pergunto, o que é que o senhor investidor e o senhor Filipe Moraes conhecem da história do Vitória, dos valores do Vitória e da sua própria cidade, onde é que ele está inserido e no seu distrito? Neste caso do senhor, concretamente do senhor Filipe Moraes, é mais um consultor que vem cobrar. E os senhores investidores vêm à procura da parte imobiliária do estádio. Portanto, tudo isto me cheira um bocadinho, como o português diz, esturro. Cheira qualquer coisa. E é aí que eu não encontro justificações porque é que o Sr. Carlos Silva continua a insistir em empurrar isto com a barriga para a frente, sendo ele que, sabendo que não cumpriu nos três últimos anos com aquilo que propôs fazer para o Vitória.
Mas para se mexer no estádio tal como está, é preciso que o PDM seja alterado, ou seja, é necessário que a Câmara o coloque a votação e que essa mesma seja alterada.
Não é? Exatamente.
Mas aí...
Não se pode mexer, acho eu, no PDM, sem que a Câmara siga o processo normal de alteração ao PDM. Aquilo tem que haver uma alteração ao PDM naquela zona.
De qualquer das formas, há uma carta já do Sr. Presidente da Câmara a mostrar a sua disponibilidade para ajudar o Vitória, e aqui pode ser interpretada de várias maneiras, naquilo que seja necessário. Eu vi essa carta assinada, por isso.
Está bem, mas não é só o Sr. Presidente
exatamente.
Que altera,
claro que
altera
sim,
o PDM.
Mas ele pode propor.
Mas o PDM tem uma série de etapas. Como
exatamente.
A gente sabe,
exatamente. A consulta pública e etc.
Sim,
e, tal,
sim,
não sei
é. Fora.
E não só, e também temos outra questão. Temos aqui a
mas
questão.
Quando se chega a uma Assembleia, desculpem lá, mas quando se chega a uma Assembleia e consegue-se convencer que ali está a cereja em cima do bolo, aquele investidor que é o bom, se calhar também é fácil de convencer os estudantes que colocar o transformar o estado do bom fim de uma caixa de fósforos também é uma opção.
Mas o problema que está aqui é outro. O problema que está aqui, estão a tentar vender uma ideia. Repara uma coisa, quando nós não temos. Estruturalmente, não fizemos bem com o Hugo Pinto. As pessoas que escolheram o Hugo Pinto são as mesmas. Que moral é que estas pessoas têm para fazer agora uma negociação em que vai-se negociar o resto que existe do Estádio de Vitória? O resto dos anéis que vamos tirar
desculpa
dos dedos.
Lá, não é o resto que existe do Estádio de Vitória, é o resto que existe do Vitória Futebol Clube.
Exatamente. Que moral é que estas pessoas têm? Epá, eu, sinceramente, eu enfiava-me dentro de um buraco do chão, sinceramente. Não tem outro nome. E, portanto, digo uma coisa. Como é que, mesmo que a Câmara ajudar, vieram também com a história, e veja-se, na outra Assembleia Geral, do dia, ora bem, temos aqui, do dia 14 de junho, eu saí, mentira, convencido, dizia ao Sr. Presidente da Assembleia, que o Sr. Hugo Pinto é que era o melhor. Que vinham os abutres, haja Deus que venham os abutres, que venham não sei quando.
Aliás, foi a maioria dos sócios também pensaram dessa forma, que uma vez acabou-se alguém a pegar no clube, não é? Portanto, já que o clube estava completamente perdido, não é?
Exatamente.
Apareceu aquele iluminado, não é? E deram-me como
era
certo.
Estava a salvação.
Era a tábua de salvação. Muita gente concordou com
exatamente,
essa ideia.
Exatamente.
Aliás, como esta, é outra tábua de salvação.
E eu abstimo, como abstimo também nesta. E agora digo-lhe uma coisa, agora vêm com esta história deste investidor. As mesmas pessoas, eu acho que é horrível. As pessoas deviam se enxergar. Porque não têm uma equipa para negociar com esta gente. Porque,
daí temos
coisa,
falado se não seria, se calhar, útil para todos a sua demissão.
Exatamente. Ou pelo menos pôr um lugar à disposição e dar um voto de confiança. Porque está na cara...
Sujeitar-se de novo a eleições, por exemplo.
Sujeitar-se a eleições. Acho que...
Estamos apenas a conversar.
Exatamente. Estamos numa conversa pura e dura, não querendo fazer julgamento de ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Agora estou em termos de análise.
Aliás, partimos do princípio que todos estão lá de livre espontânea vontade e para servir o Vitória, não é?
Pois, eu fiquei espantoso quando estes dois primeiros senhores que eu vou me dirigir àquela data que lhe disse atrás, que só recebi um ok quando estava na pizzaria a comer o pão com chouriço. Está a perceber ou não? Portanto, eu acho que se estão para servir o Vitória, não, acho que não estão a servi-lo da melhor maneira. Percebeu?
Desculpa lá interromper, só para meter aqui mais uma marcha na fogueira, que a gente também já vai longo tempo e estas coisas na rádio, pronto, têm que ser um bocado rápidas. Nestas situações todas que o Vitória tem passado ultimamente, há um outro órgão que é muito importante, que é o Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal, com certeza, que deu pareceres sobre
variedíssimas coisas que se foram passando. Foi pedido algum poder fiscal, qual é a ata da última reunião sobre as vendas do património para, pela direção, foi feito alguma consulta fiscal referente ao contrato de venda e garantia e hipoteca das ações do Vitória Futebol Clube, Sádio Vitória Futebol Clube, reunião e ata, pedimos a reunião e ata, foi feita alguma consulta fiscal para as ações do Pérez, quer dizer, tudo isto, quer dizer, não pode ser feito. Chegar ali levianamente, propor à consideração dos sócios, porque isto tem que ser coisas fundamentadas. A direção, quando chega ali, tem que ter fundamentos, teve que consultar o seu conselho fiscal, teve que ter, enfim, toda a papelada em ordem para que os sócios possam consultar, se for caso disso, se eles não quiserem que a gente fique com a documentação, mas pelo menos consultar, ir para ali esclarecidos. Que o Conselho Fiscal fez o seu papel, tudo está correto, e depois o seu presidente da mesa da Assembleia não tem mais do que fazer correr os trabalhos calma e serenamente, conforme deve ser uma Assembleia Geral. Não deve ser um tumulto, não deve ser uma confusão. É isto que eu volto. E por aqui termino a minha intervenção. Volto ao princípio. As Assembleias Gerais são para esclarecer os sócios, o presidente da mesa da Assembleia Geral está ali para comandar a Assembleia Geral, passo o termo, para pedir aos sócios que as suas opiniões, as suas votações, não está ali para dar esclarecimentos, não está ali para atropelar portanto, a ordem de trabalhos, está ali para cumprir o regimento de uma Assembleia. É isso só que se pede, ou que eu pedia, ou que eu julgava que teria sido feito na última Assembleia. Só isso, mais nada. E tristemente verifico que saí dali com uma grande confusão. O documento que está aqui, vamos ver se o Vitória Futebol Clube, se a direção, porque é a direção que terá que responder, se nos responde aos pontos que estão aqui, aos sócios que assinaram os papéis. Enfim, porque, enfim, não foram, ainda foram 10 ou 12
13,
só, 13 13 sócios, e um que fosse, não é? E depois há aqui coisas, por exemplo, foi dito, eu lembro-me, estavas a falar nas modalidades amadoras, foi dito claramente que o handball estava inscrito, não foi? Ou eu percebi mal?
Não, já vou falar sobre isso.
Que estava inscrito. Afinal de contas, parece que o handball não está inscrito. Não é? E o Vitória nem sequer a taça. Eu não sei como é que se chama, porque isto da Associação de Futebol de Setúbal, eu pertencia à direção da Associação de Futebol de Setúbal há muitos anos, durante algum tempo, mas não sei, há uma taça...
Da Associação de Futebol de Setúbal, o Vitória não se inscreveu.
Não se inscreveu.
O argumento que eu consegui apurar é que não tem ainda atletas.
Não tem ainda atletas, portanto, isso é triste, não é? Chegarmos a um ponto em que o Vitória nem se consegue inscrever numa taça.
Não, mas, Vitória, deixa-me só dizer uma. Eu penso que o problema não é só esse. É que o problema neste momento, o Vitória não está inscrito na segunda divisão. Porque ainda não obteve, é aquilo que eu sei neste momento.
Da Associação de Futebol de Setúbal processo.
Não, ainda não. Não
a inscrição. Está pendente. O tal papel da insolvência.
O papel da insolvência. E no que diz respeito ao handball, é bastante grave. Que é a modalidade que eu pratiquei, fui atleta, fui também um dos internacionais, como o Moraes foi o super sumo da malta toda, e entristece-me que o meu handball esteja a passar o que está, porque eu fico triste é que as pessoas do handball se tenham afastado, não dizem nada, a coisa está a morrer todo o ano está a morrer, ninguém diz nada, os antigos campeões, isto e aquilo e não sei quanto, ninguém fala em nada, só mandam assim umas para o ar, mas ninguém questiona o Vitória. E eu por acaso tive acesso a documentos da Federação Portuguesa de Handball, em que o Vitória, mais uma vez, foi humilhado e maltratado dentro da Federação. Porquê? Porque não cumpriu com os requisitos. Tem uma dívida que foi negociada pelo seu Carlos Silva de 40 mil euros e que não pagou. Como tal, o Vitória não pode concorrer a nada. Qual foi o argumento do Sr. Carlos Silva agora? Ficaram à espera que o Sr. Carlos Silva ligasse. Ligou a senhora que faz a gestão do PER, do Vitória, a dizer que o Vitória não podia mexer em dinheiro nenhum. Eu, supostamente, se o Carlos Silva calha ter negociado seriamente e ir lá dar a cara e dizer que até arranjava uma coletra aí em Setúbal por meia dúzia de handbolistas ou de pessoas de Vitória, tinha arranjado pelo menos os mínimos para dar entrada para o handball continuar a funcionar na divisão de honra. Mas o Sr. Carlos Silva não fez nada nesse sentido. Mandou, parte... mandou um senhor, que é o senhor Bacalhau, um técnico e atleta, e bom agente, bom atleta que lá está, tratar do assunto, em vez do senhor ser o senhor a dar a cara daquilo que o senhor cumpriu. Mais grave ainda, na Associação de Futebol de Setúbal devem 8 mil euros. E vamos ver se conseguem inscrever os atletas das camadas jovens do handball.
Isso não fará tudo parte de uma estratégia?
Pá, eu não, já não digo nada. Eu queria e quero, por isso mesmo é que estou aqui, já que não me foi dada essa oportunidade na Assembleia, fazer as coisas com tranquilidade como estou aqui. Sou capaz de dizer que eu e o Vítor somos pessoas agitadoras, somos isto, somos aquilo. Você está a ver a agitação que estamos aqui a ter. Estamos a maltratar alguém, não? É triste que digam essa situação, mas que não respondam às perguntas. Que não sejam sérios a fazer as coisas. Que continuem a dizer, que continuem a empurrar com a barriga para a frente. E os problemas vão-se acabar no fim disto tudo. O Vitória vai desaparecendo na cidade, porque com estes 8 mil sócios, se calhar, que Vitória tem neste momento, com esta baixa para a segunda divisão, tristemente vai ter menos sócios ainda, se calhar, porque não é gloteador esta direção, como não teve a humildade de se pôr no lugar dela. Não teve a humildade, vai acontecer que ela vai cair de podre por ela própria, está a perceber? Porque não tem capacidade, já está visto, não tem capacidade para gerir um clube destes.
Sim.
Desculpa lá, e eu acho que aqui no 17º ponto da nossa exposição, que pedíamos ao Sr. Presidente que fosse posta à votação dos sócios, este 17º ponto faz muita confusão. Quer dizer, a gente pergunta aqui: quais as modalidades amadoras que vão continuar no Vitória Futebol Clube? Futebol, formação, quais as equipas? Handball, equipa de formação, equipa sénior? Qual é o valor em dívida à Federação Portuguesa de Handball? Tínhamos aqui a informação que seria 40 mil, mas a gente pergunta para confirmar. Divisão de honra, sorteio, dia 17/7, data limite, 29/7/24. Quer dizer, o futebol feminino, que parece que já acabou, esse, segundo ouvi dizer, esse então parece que já acabou, não sei.
Futsal
mas
também.
Fazíamos aqui a pergunta se continuava ou não, era uma das modalidades. A equipa de futsal masculina, a equipa de futsal feminina, a ginástica, que eu vejo uma preocupação, que vou ali às vezes levar a minha neta, e vejo a preocupação que anda à volta daqueles vitorianos que têm ali crianças, sim, ginastas, e que...
Sem condições nenhumas, quase.
Mas que têm feito coisas bonitas.
Espetacular, aquela equipa que lá está na ginástica.
Pode-se quase dizer que o Vitória hoje resume-se lá à ginástica.
Exatamente.
Exatamente. Quer dizer, o Praxedes tem feito uma equipa, impecável.
O Vitória tem feito coisas bonitas na ginástica. Como é que é? Acaba a ginástica? Não acaba a ginástica? Para onde é que vai funcionar a ginástica? Outras modalidades, o ténis de mesa, enfim, o aikido, o karaté. Quer dizer, tudo isto se perguntava e bastava um esclarecimento, sim ou não. Olha, isto vai continuar, aquilo vai... Quer dizer, acho que isto era uma coisa que demorava 5 minutos a responder, desde que a direção estivesse minimamente acompanhado as suas diariamente o que está a acontecer no Vitória. Por exemplo, isto é um dos exemplos, o nosso ponto 17º. Claro, como este, há estes pontos todos por aqui afora que a gente precisava... Achávamos que precisávamos, não, que eu já não preciso de nada.
Mas já agora, estando na presença de dois associados do Vitória, também não acham estranho que o Leixões seja um clube apetecível, o Rio Ave seja um clube apetecível, o Ave seja um clube apetecível, para que realmente existam compradores. E o Vitória de Setúbal nem na Liga 3 foi apetecível, porque o Vitória de Setúbal, neste momento, o que tem é a história, e isso não se compra, isso construiu-se, certo? Não acham estranho que se consiga afastar qualquer potencial, enfim, investidor em termos de... Houve aqui uma lista que em tempos apresentou o senhor que comprou o Boa Vista, que é um professor afastado, se calhar também não era grande solução, pelo que está a ver, mas, quer dizer, não acham estranho...
Sim, fez primeiro aqui a abordagem...
E que aqui apenas aqui venha jogar o 1º de dezembro, e alugando o campo, que é um campo ainda, não sendo top, mas é um campo que tem, um estádio que tem condições, o Casa Pia andou a jogar... Enfim, com a casa às costas, bem para muito mais longe. Não acham isto estranho quanto associados também?
É muito estranho.
É tudo estranho, porque repara uma coisa.
E agora a formação também, a formação.
Carlos.
E depois aqui ao lado temos, por exemplo, o Nacional Futebol Clube do Distrito, que já fez o protocolo com o Sporting, o que quer dizer que em termos desta rapaziada que começa a despontar.
O Vitória de Setúbal assim desaparece. A minha ideia é que vai perdendo influência.
Foi aí um dos choques que eu tive com o Sr. Presidente uma vez, na onde é que se paga as cotas. Questionei-o sobre essa questão do acerto que o Comércio de Distrito fez com o Sporting. E então o Sr. Presidente responde assim com desplante, assim com... A gente só dá importância a quem temos que dar. Então a gente é aqui a ter com o Comércio e Indústria. Epá, eu estas coisas fico magoado. Então, mas olha lá, somos todos da mesma cidade, remamos para o mesmo
sítio. Mas o que vou saber foi o Sporting que foi ter com o Comércio e Indústria.
Não, mas quando ele não foi o Comércio e Indústria que foi ao encontro do Sporting, ao contrário.
Sim.
Eu tenho informação.
Por causa do.
Eu tenho informação por uma pessoa muito chegada.
Por causa da IMA, daquilo que. Do
pronto, mas foi.
Do Sporting 21, ou como é que se chamava?
Mas foi porque o Vitória não quis nada com o Comércio e Indústria. Isto entristece-me. Eu tenho o exemplo do Porto. Exemplos, não estou a dizer no Porto com o senhor que lá estava, o macaco, sim, essa sim, situação, sim. Mas Porto, bairrismo, tripeiros, gente que vive o Porto como deve ser, no Futebol Clube do Porto, por isso é que são aquilo que são, foram campeões, fizeram um trabalho, não concordo com muita coisa que aquele senhor lá fez, o Pinto da Costa e companhia, de maneira nenhuma, corrupção, nada, e portanto...
O buraco deixou também, não é?
E o buraco deixou, exatamente. Agora repare uma coisa, mas concordo com aquele bairrismo,
claro.
Que Setúbal acabou com isso tudo. Nós tínhamos, eu ainda sou daqueles jovens, e o Vítor sabe o que é que eu estou, Jogos Juvenis de Setúbal, que era um bairrismo puro e duro, em que nós jogávamos as ponteirinhas contra o Bairro Santos, o Bairro Santos contra o Liceu, contra a Fonte Nova, e daí saíam os melhores jogadores de futebol, de handball, no Extra, no antigo Extra, isso tudo. Repare, isso é que era ser setubalense e sadino. E esta gente não conseguem ver dois palmos à frente da vista. Portanto, para mim, eu é como o Vitor diz, com muita tristeza. Mas eu não vou terminar, não vou perder de vista o meu Vitória. Vou ser crítico quando tem que ser crítico e vou ser dar os parabéns a quem tem direito quando fizerem coisas boas. Agora não vou é prometer nenhuma estátua a ninguém.
O nosso maior amigo neste caso é o tempo, chegámos ao final. Espero que tenha sido esclarecedor para alguns sócios que nos estão a escutar e também não só os muitos habitantes de Setúbal e tudo à volta. E que vocês tenham realmente deixado também aqui uma semente que é de tentar ou ficar para resolver um problema que é de todos aqueles que sentem este clube. Tenho a agradecer ao Zé Pita e ao Sr. Vitor Rosa Pereira o facto de terem estado aqui connosco e já sabem, têm as portas abertas, tal como a direção do Vitória de Setúbal tem as portas abertas para vir aqui contrapor ou dizer de sua justiça.
E nós agradecemos em meu nome, porque viemos aqui, embora os dois, mas viemos aqui cada um separadamente, embora em conjunto. Eu quero agradecer também o espaço que nos foi dedicado, já que na Assembleia não conseguimos, pelo menos aqui, olha, dissemos algo, desabafámos um bocadinho das nossas mágoas, como vitorianos, que nunca deixarei de ser, mas com muita tristeza daquilo que se vai passar de seguida. Bom, mas enfim,
muito obrigado. E eu também queria agradecer a vossa disponibilidade, assim é que é a democracia, ouvir toda a gente, podemos estar de desacordo, mas termos a hipótese de nós pormos o nosso pensamento livremente, sem medos, com tranquilidade, não termos a chancela de sermos como é que se diz?
Catalogados
de alguma coisa.
Muito obrigado. Obrigado.
Conversas no rádio.